Audiobook Grátis apresenta. Há 15 anos, véspera de Natal, numa noite bem frigida e chuvosa, ia eu em jornada através das serras, caminho da minha aldeia, a fim de consoar, conforme a velha usança, no aconchego patriarchal da família, quando a sege que me levava estalou com fracasso, desabando em bocados pelo chão. A custo pudera salvar-me do destroço, que a sege velha de correias, sobre duas grandes rodas esculptadas, esbarrondara de chofre contra um amontoado de penedos, e o cocheiro contuso em muitas partes do corpo, era quase impotente para assustar os galgões dos cavalos sacudidos pelo terror da derrocada. No meio das trevas, aquela hora, sob a chuva sibilante, como encontrar agasalho? Era no mais cerrado das brenhas. Lúgubres penedias estacavam por toda a banda. Ásperas montanhas pareciam vir a despenhar-se sobre as gargantas estreitas da passagem. E nem a mais dúbia fogueira de pastores, casinholo de coutada, voz ou campanário, revelando a proximidade de criatura humana. A muito custo podemos remover do caminho as bagagens e destroços da pesada traquitana, eu, o cocheiro e mais um velho criado que me seguia a cavalo. Com fortes brados, aos quatro ventos do campo, fomos chamando alguém que ali vivesse mais nem sequer latidos de cão logramos sacar das goelas carbonosas da noite. Sempre aquele ruído prostrado, regular, desesperante, da chuva nas urzes e pinheiros anões, que o vento trazia e levava no mesmo agreste ritmo, como o jogo uniforme de uma joeira que joeirasse d'alto, bagos d'água frigidos, e cruéis. Por infelicidade, o cocheiro não era do sítio, e mal sabia dizer daqueles caminhos incertos. Beja ainda talvez ficasse a 9 léguas dali. Os cavalos extenuados não queriam marchar. E olhávamo-nos interdictos, à luz da pobre lanterna que por milagre escapara ao desastre. Enfim, já nos decidíamos a ficar por baixo das azinheiras, nalgum abrigo escavado da montanha, quando se ouviram badaladas de sino distintamente. Graças a Deus! Exclamei eu todo alegre, que vamos ter guarida no passal do bom padre o eremitão que daquele campanário nos está chamando. Onde é, cocheiro? O homem esteve sem responder um bocado. Era um alentejão supersticioso, tostado, leal e gigantesco. Aquilo, senhor, disse ao fim o colosso, fica por trás de cerros que levam 20 horas a galgar a um homem. De noite, sempre os sons parecem mais perto, e enganam uma pessoa nas contas que deita. Bom! Mas que sino é aquele? Convento, freguesia, castelo ou casa do diabo? Vi o rapaz benzer-se com um movimento brusco, e lentamente ir contando, que era o sino de Santa Agata, ruinaria maior que uma cidade, com 4 torres dominando as chapadas dos montes, e casarões aonde ninguém tinha ido desde que houvera lá fogo. Ninho de demônios e malfeitores. Em 33, a guerra civil correra lá, farejando as riquezas do culto. As freiras tinham debandado pelas serras, com os seus hábitos brancos e os seus rostinhos macerados. Por 4 dias as chamas lamberam os santuários, e diz que 2 ou 3 religiosas, entrevaditas, centenárias, se deixaram morrer nas suas celas, cantando psalmos, por não haverem já parentes e amigos, em cujo seio ir acabar. Agora só voltava ao mosteiro algum maltês perseguido, ou pessoa empenhada em roubar cantarias, alguma porta de carvalho, e restos da alfaia sepultas nos entulhos. Lentamente então, como um fumo de incenso que oscila subindo pelas incertezas penumbrosas da neve, assim a lenda se formara e fora condensando, detalhando, subindo em espiras poéticas, dos claustros góticos da velha abadia. E o cocheiro acrescentou, pelos modos, os diabos dizem lá missa de soras, com mitras que nem bispos, venha essa lanterna, disse eu sem mais ouvir. Meia ração d'aguardente e tabaco. Vocês abriguem-se aí como poderem, que eu já volto, mas onde é que o senhor vai? Ora essa. A abadia. Tocou-se a missa, o diabo já deve ter subido ao altar. O cocheiro ainda quis acumular obstáculos até que vendo-o sem resultado, apontou-me o caminho provável do mosteiro, lá longe, sobre as altas serranias, a cujo sopé se tinha desmantelado a nossa berlinda de viagem. Pondo-me a caminho, confesso, foram-me os primeiros passos bem duros. O terreno pedregoso abria fendas onde os pés se enterravam em lama tufos desteve e piorno vedavam a passagem, circundavam-me, prendiam-me o fato, ou vinham dar-me bofetadas nas faces com as suas mãos pegajosas. e assim foi mais de uma hora, tropeçando de um lado e caindo do outro, pelo espinhaço lúgubre da cordilheira. Entanto as nuvens desdobravam-se, menos espessas, correndo, até que uma claridade de lua velada pôde orientar-me na marcha. Alguns corpos avançados da ruinaria começaram ao fim a mostrar-se, pequenas capelas com arcos góticos, sombras esguias de ciprestes, casarões onde bulia a erva açoitada pelo vento. Dez passos além, achei-me numa alpendroada vasta de pedra, toda em arcarias de capiteis mutilados. Ao centro murmurava uma fonte, caídas gotas sobre uns restos de tanque esculpido e via-se um pórtico ao fundo, com feixes de colunelos, e nichos de apóstolos em oração. Mais dois passos e entrava na igreja. Parte da abobada tinha já caído. Arcarias altas, flexuosas, em series paralelas de uma extensão desmedida, iam até ao santuário. No parapeito de um ou outro púlpito, pendiam tapetes de era, e por um bocado de muralha derrubada via-se o claustro, contrafortes, arcos butantes, rendas de janelas manuelinas, estátuas partidas, e montões de pedras lavradas que a vegetação daninha ia vestindo, engolfando, no labirinto das suas teimosas grinaldas. Lentamente, enquanto marchava entre as maninhas plantas da serra, eu fora evocando da nevoenta penumbra das minhas reminiscências de infância, a lenda que tantas vezes tinha ouvido contar, pelo inverno, quando fim da ceia os pastores e colteiros vinham fazer circuito conosco, de roda do brasido, na cozinha abobadada da herdade, cujas chaminés se erguiam dos tectos, como duas torres quadradas de solar. Lembrava-me de ter ouvido a minha avó, como a abadia fora uma das mais venerandas casas de reclusão de todo o reino, sucessivamente enriquecida pelos reis, visita de prelados, e refúgio de muitas princesas e bastardas que ali dormiam o último sono, nos seus jazigos de pedra, de cujos nichos a velhice aluíra figuras e inscrições. Apesar das enormíssimas riquezas que as religiosas mandavam repartir pelas gafarias e misericórdias da província, a regra impunha às monjas uma pobreza frigidíssima. Dormiam numa tábua, as pobres servas, sem enxergão nem cobertura, e com uma pedra tosca por cabeceira. E vivendo de ervas e legumes, sem mais tempero que um fio de azeite e um punhado de sal, elas apareciam na estamenha branca das túnicas, afiladas na sua espiritualização perpetua de prece, antes como umas sombras de loucas, espectros de mal sofridas angustias, marchando nos claustros em genuflexões distáticas, e como dobradas ao peso das camândulas e das orações. Um velho papa da idade gótica doara então um mosteiro de relíquias, compadecido por austeridade tamanha de enclausura, e permitindo que as monjas pudessem dar-se à glutonaria mundana de um cordeiro guisado, na ceia do Natal, sob a condição expressa de ser branco e acabado de nascer. Sempre na minha lembrança, desde então, tinha ficado aquela humilde história das freiritas, dormindo em tarimbas de castanho, e jantando couves de azeite e sal. No colégio, muita vez, punha-me a fazer esforços para me representar a figura benévola daquele santo papa da idade gótica, risonho sem dúvida e encarquilhado, com seu barretinho de purpura, e um grande anel de turquesa, concedendo às filhas de Santa Agata o cordeiro branco para a consoada do Natal. Vinham-me aquelas coisas num fundo de fantasia, para assim dizer bizantino, sem perspectiva aérea, com um nimbo de ouro nas cabeças, e pregas miudinhas no bocatel das roupagens, e tão longe do nosso tempo. Tão longe do nosso espírito que eu acabava sempre por sorrir à inverosimilhança das legendas contadas por minha avó. Todos os anos na herdade, depois de se haver dito a ladainha diante do presépio armado no oratório, com grande pompa de velas acesas, cobertas de seda, painéis de santos, flores, amuletos e cearinhas de trigo grelado em pratos da Índia, às escuras, durante os 25 longos dias de uma lua, todos os anos, a hora de servir a espetada de lombo de porco com migas, da ceia do Natal, quando já tudo se assentar em volta da mesa, eu me não esquecia de inquirir. Avó. Se o cordeiro de Santa Agata estará tenro e capaz de ser manducado pelas freiritas sem dentes? Lá me sorria a boa velha, com uma expressão de melancolia que eu nesse tempo não era capaz de interpretar. E à direita dela marcando intervalo na mesa, um talher inativo aguardava meu avô, que fazia já 11 anos de falecido quando eu tocava os 16. Ai! Esse talher era a grande nota solene da ceia, o símbolo sacrosanto do espírito de família, perpetuando o respeito do nome através das revoluções da idade. O copo estava cheio, o guardanapo desdobrado, e chegado à mesa o tamborete. a todo instante ia entrar na sala o fantasma do velho lavrador, com a sua matilha de galgas argelinas e uma daquelas grandes risadas que lhe dava, em nos vendo felizes a todos. Ceia de Natal. Ceia de Natal. Não seria eu, não, que daquela vez havia de começar cantigas ao Deus Menino, ante o presépio da nossa Casa das Torres. Nem iria assentar-me, tão pouco, entre meus irmãos, partilhando a espetada de lombo no meio da gralhada das crianças, e dos sainetes dos pastores e maiorais. Ó, como o frio da montanha me fazia agora lembrar do madeiro do Natal, tão escrupulosamente escolhido entre os troncos mais corpulentos das catedralescas medas da Zinho da nossa província, um madeiro que as comadres vão ver à casa das comadres e cuja enormidade de alguma forma passa por luxo e sintetiza a abundância da casa. Ceia de Natal. Ceia de Natal. Naquela noite de cordialidade, tão íntima na vida do campo alentejano, em que o primogênito da família tem obrigação de consagrar aos criados o primeiro toaste da ceia, a minha ausência, eu bem na via. Trazendo lágrimas aos olhos de minha mãe, e longos anos permanecendo archivada entre as tristezas do seu amantíssimo coração. Paciência. Dizia eu, deixando os meus olhos correr por cima da fantástica decoração de ruínas, como quem busca fixar a realidade no meio das oscilações que a sombra despregava das arcarias. Cessara a chuva de todo, e o vento que novelava os castelos de nuvens, muito baixas, vinha depois marrar com elas de encontro as fragas da cordilheira. Torvos luaceiros cardavam sobre as coisas, aspectos pardos e monacais, desse tom vago, inquietador, inexplicável, que permite à imaginação de agigantar o que apenas entrevê. E assim diríeis que se alongavam na noite os butaréus das quatro torres, e que os boqueirões da treva mastigavam, e como lanças tremiam os colunelos do templo, espetando na abobada imaginarias cabeças enquanto patrulhas de ciprestes paravam a escutar, se aquela hora rastejaria no mosteiro um infinitésimo de vida, só que fosse. A primeira coisa que notei, foi que não estava só, porque ao raspar de um fosforo para acender o cachimbo, pude lobrigar na portaria vultos de gente acocorada. Pouco a pouco, os meus olhos afizeram-se a destrinçar na sombra os objetos e entrei a bispar vultos pequenos, corcovados, que surgiam por todas as bandas da serra, vagarosos, cozidos às pedras, derreados do caminho, e arrastando sapatos de trabalho, com gorros nos olhos e capotes negros sobre os ombros. Pelas encostas, longe, perto, muitas luzinhas deslocavam-se em direitura ao mosteiro, como fanais guiando a um conclave outros tantos conspiradores. Duas ou três cadeirinhas entram no adro, buscando a sombra dos arcos com uma cautela apavorada, e aos ombros de homens, que pelo rastejo dos passos e lentidão dos meneios, e a jurar tinham passado os 80 anos. Em pos das liteiras, mulas brancas trazendo mulheres embiocadas em ponches. Jumentinhos de trabalho com gente que tosse. E até numa espécie de esquife, um vulto entre roupas dava grandes gemidos, quando os portadores oscilavam mais bruscamente a padiola em que o traziam. Muito embuçado na capa, eu ia me aproximando da turba, corcovado e arrastando os passos como os outros e já sem medo, pois não podia ser capitania de ladrões aquela gente assim misturada de inválidos. Quando de repente, patas de cavalos fizeram estrupida nas lajes, e eu vi fazer-se um movimento simultâneo em todos os magotes, para acorrerem ao encontro dos cavaleiros. Eram quatro. E dois deles, que porventura seriam os juvenis da cavalgata, a julgar pela ligeireza com que apearam, tinham vindo ajudar o que ficara sobre a sela, aguardando que o desmontassem da mula branca onde viera escarranchado. Era este um grande velho de cabelos compridos, em ligeiros flocos por baixo de um chapeirão de eclesiástico, envolto numa capa com romeira de lontra, e de quem todo mundo se acercava para lhe beijar a mão. Caminhando, espargia a benção sobre as cabeças curvadas à sua passagem. Aprumava com esforço a grande figura bíblica e severa, em cujas linhas fulgurava como um relâmpago genial da estatuaria, e em cujos gestos calmos recendia a solenidade de um apóstolo enviado a remir de um cativeiro. Tinham aceso entretanto algumas tochas, cujos clarões deixavam ver a fisionomia de aquela assembleia extravagante. Ó, minha cabeça esvaída de cansaço! Eu não posso afirmar lucidamente se acaso era sonho ou que se estava passando, tão extraordinárias visões me tiveram estarrecido na formidável sombra do templo. Lembro-me que o sino tocou de novo. era um som fúnebre e longínquo de gong, espargindo na noite um terror de evocação a alguma coisa como a voz do tempo, chamando os homens a um ajuste de contas definitivo. Pelas arcarias do claustro, que eu avistara por entre a derrocada do muro, vinha marchando uma procissão de monjas lentas, mirradas, pequeninas, cambaleantes, e tão brancas e diáfanas à luz das tochas, que elas pareciam ter acordado naquele instante dos seus sepulchros, transpondo séculos a voz espiadora do gong. Entre os véus caíam-lhe os cabelos, mais alvos do que a neve, e das suas sandálias batendo as pedras do claustro, vinha um som baço de sepulturas vazias, sepulturas com fome, chamando por aqueles destroços de santas, donde a alma parecia ter voado, através das divinizações augustas do martírio. Poucas eram, mais vagarosamente a procissão ia crescendo no percurso, ao clarão bruxuleante das luzes porque a todo instante a turba se abria para deixar passar uma velhinha segurando uma tocha entre as mãos descarnadas. Alguém lhe tirara o capote de cima dos ombros, e da cabeça o bioco de burel que encapuchava. E surgia assim, daquela lúgubre crosta, uma monjazinha branca de Santa Agata, cingida na estamenha da ordem, o véu de nodosa e rude grossaria. E que a pequeninos passos de centenária, oscilando a trêmula cabeça, lá ia enfileirar-se no préstito, com as suas rugas cheias de eternidade. A esse tempo, a enorme basílica rompia violentamente da sombra, ampla, majestosa, cheia de mistérios e esplendores, mesmo assim na ruinaria das suas esculpturas e rendas ogivais. E prolongava-se em crepúsculos doces, além das naves, pelos rasgões da derrocada, ondeava a oscilação das luzes, parecendo expandir-se, como outrorá, num grande hausto d'unção fervorosa e fé cristã. Em cada recanto, cada arco, por todos aqueles nichos, pelas capelas, diante dos baixos relevos e das estatuas, agora bruxuleavam lampadas, círios, fogueiras, luzes bizarras de fachos, cuja vermelhidão tingia de sangue os caprichos manuelinos da arquitetura. Em face a gigantescos lampadários de prata e ouro, pendentes da cúpula arruída em cachos de lumes lívidos, o altar-mor apareceu de súbito numa aureola de pompas, damascos, flores e vasos de ouro cravejados de pedraria. O frontal todo de lhamas, faiscava entre a fumarada dos turíbulos, as grandes flores de purpura emaranhadas no estofo, em cuja trama buliam bruscos formigueiros de diamantes, safiras e esmeraldas. E por cima na abobada, a noite errava, espavorida dos fogos que oscilavam cá embaixo, nas inquietações do vento. E ao rumor das rezas acordavam as aves noturnas nos seus ninhos, pombas e francelhos voejando de friso em friso, grandes corvos sinistros partindo em bandos das rosáceas, encandeados com a luz, tornando a vir, tornando a ir. Pensarieis que regressavam das tumbas, os espíritos das monjas, e se iam familiarizando as ruínas, e conhecendo nelas o maravilhoso santuário do outro tempo. Meu senhor, disse uma voz. À vista das monjas, a multidão caíra de joelhos, tocada de veneração por aquelas criaturas celestes, múmias da fé católica, que a oração transfigurara até a inocência ideal dos serafins. Tosca e triturante, a estamenha ali cingia a esqualidez das ossadas, vinha na frente a abadesa, de báculo e mitra, com uma capa de brocado, sob o palio de uma riqueza estonteadora. As mais seguiam duas a duas, acocoradas quase pela idade, e guardando não obstante uma espécie de aérea graça da infância, através da caricatura daquele cerimonial complicado. Em todas, o olhar extinto, como um brasido nas cinzas, perdera a incandescência entre as macerações da vida cética. E dentre a mortalha alvacenta das vestes, cada vulto seco vos lembraria um violoncelo com todas as cordas partidas, de haver tocado, longos anos, a sinfonia patética da dor. O que dissera, meu senhor, puxou-me de banda, era um embuçado de estatura pequena, gestos aduncos, e botas moles. Levou-me para detrás da escadaria de um púlpito. Engolfamo-nos por um portelo baixo e tenebroso, em cujo trevo marinhava, luctando, na frialdade limosa da pedra, uma caterva horrível de grotescos. E como transpunhamos o portelo, o homem tirou da capa uma lanterna. Vi então diante de mim um velhito lesto, pequeno, azougado, os olhos debruados de purpura, e com um grande nariz pendido como um monco, até encontrar a aresta de um queixo arqueado como a proa de um saveiro. Dirias que as duas pontas iam tentar brava guerreia, a do nariz embirrando com a do queixo não sentindo lá grande simpatia pela do nariz. mais felizmente interpunha-se a boca, sentinela vigilante daquela discórdia de apêndices, e que mesmo sem dentes, intervinha, mordendo o que primeiro rompesse as hostilidades. Que quer dizer toda esta mascarada? Disse eu. O velho olhava para mim com um riso estúpido de bobo. Tinha um barretinho de seda no crânio, grandes orelhas espalmadas aos lados dos olhos, a boca em meia lua e um colar de barba dura, direita, branco sujo, prestava-lhe a caricatura demoníaca de um bode, à luz fumosa da lanterna. Foi pelo corredor aos saltinhos, e eu seguia ao tomado de um espanto sem saber por quê. Ao fundo começava uma escaleira aberta na muralha, tortuosa, falhada nos degraus, e obstruída por grandes pedregulhos. E o velho começou a subi-la, levando a lanterna na mão. Como a escadaria era de volta acanhada, e o passo de espira excessivamente baixo e deprimido, forçoso nos era de subir corcovados, porque não fendêssemos o crânio de encontro ao rebordo dos degraus superiores. Fomos tropeçando assim nas pedras soltas e aluídas, partindo as unhas nas junturas da muralha, ele sinistro, lesto, arqueado, escorregando, pulando certo 4 e 5 degraus de uma vez eu agarrado às pregas da sua capa e à morna viscosidade das suas mãos, cujas unhas se me cravavam na carne, como os dentes metálicos de uma pinça. Afinal não me explicou que diabo vem fazer aqui toda esta família. Ele sorriu-se. Também desta vez não fizera caso da minha pergunta. E eu começava a não vê-o com olhos lisonjeiros. A escada não tinha fim, caracolando sempre nas trevas úmidas, onde passava o voejar dos morcegos, os guinchos dos ratos, e toda sorte de sopros e risadas maléficas. O último trago da aguardente acaba de se me sumir nas profundezas da goela. E vale a verdade, eu ia perdendo um pouco a noção justa das coisas. Formas, rumores, simples ideias e sugestões me lançavam de roda, numa sarabanda de incoerencias. Disseia nos íamos sequestrando, pouco a pouco, ao mundo normal e cotidiano, com seus fenômenos e leis eternamente as mesmas, para invadirmos não sei que exótica região onde tudo era diverso, a atmosfera e a luz, as figuras, as sensações, e as naturais afinidades de ser a ser. Por instantes, quando o homenzinho passava na luzerna do luar lançada por alguma fresta da torre, eu ia jurar que ele mudava de figura, à proporção que ia subindo. Já não tinha na cabeça o solidel de seda preta. As suas orelhas avantajavam-se aos lados dos olhos despegando-se-lhe do crânio como as dos morcegos, em grandes pregas cobertas de cabelos. E deixei de ouvir o rumor dos seus passos, entretanto que a subida se tornava vertiginosa, inquietadora, embriagante. Cada vez os degraus me pareciam mais estreitos, o passo de espira mais apertado, e o caracol de pedra mais asfixiante. E nas trevas da torre, enquanto eu ouvia os resfôlegos do velho saltando os degraus com fúrias de possesso, um ar denso e gorduroso forçava-me o cavername do peito a centuplicar de inspirações, como num paroxismo de sincope. Ar. Ar. A minha cabeça rolava entre vertigens, via moscas de fogo saltarem-me por diante dos olhos. E era como se cada um dos meus sentidos, estando separado de mim, não pudesse ou não quisesse procurar-me sensações nítidas e exatas, tanto as coisas que eu tocava me pareciam diferentes. Larvas de gelo, escorregadias, sem forma, tocavam-me nas mãos chaqueantes bruscos. Abria então a boca para gritar que me acudissem, e percebia que ele voltava logo a cabeça, porque sentia, positivamente eu sentia na cara o caustico dos seus olhos dilatados nas trevas, acobardando a minha alma varada de um inexplicável calafrio. Até que enfim chegamos a uma espécie de sala rasgada de pórticos, por onde a lua entrava. E rompemos nela como o estampido de uma granada, o velho indo cair de bruços no pavimento, e eu por cima dele, numa exaltação furiosa, a ponto de por 5 minutos rolarmos no chão corpo a corpo, engalfinhados, como se algum de nós pretendesse esquartejar o companheiro. Prestes porém o lesto demônio se me escapulira das mãos, e sem uma palavra, deixando a capa, correr aos varandins da torre a debruçar-se. A sala era grande, com varandins de escultura aberta, que pareciam bordar uma antiga renda de cruzes de malta e folhagens, sobre o azul pálido do céu. Uma floresta de cordas, mastros, travessões e guindastes, emaranhava o ambiente e corria de banda a banda. Pendiam sinos dos pórticos, negros, imóveis, suspensos, como aves de rapina dormitando. mil tamanhos, mil formatos, uns grandes, outros pequenos, bojudos estes, aqueles campanulados. E na cúpula toda aberta de lucarnas até a flexa, as unida do vento fazia uma espécie de coro em surdina, instrumentado a risadas e pequenos silvos de mangação. O velho fizera um gesto. Uma badalada profunda sacudiu de chofre a ruinaria inteira, dos alicerces às grimpas, e foi-se alargando pela cordilheira, atenuando, extinguindo, numa vibração magnífica de sonoridade. Terrífico e supremo era o acento daquela língua de ciclope, que o pulmão de bronze insuflara, no seu vagar profético, e que retalhava o silêncio da noite como um eco da vida eterna, suado através da impenitência dos homens. Outra badalada mais forte, e outra ainda. Crucitando da sombra, os bandos de corvos fugiam por todos os lados. E as massas de sonoridade precipitavam-se nos ares, desgrenhando uma procela de bramidos, e como um apocalipse prégado ao universo estarrecido a nossos pés. Para fazer dobrar alguns daqueles grandes sinos, o velho trepava aos varandins e suportes, desdenhando as vertigens da altura, e eu via o marinhar então pelas cordagens, correr como um gato ao longo dos cabrestantes, suspender-se, desaparecer, cabriolar, sufocado, e insistindo, e voltando, num jogo macabro de esforços, que ainda mais lhe acentuava a contornadura demoníaca que ele tinha. A cada manobra do velho, era como se as badaladas me fossem batidas em cheio, no coração, derramando-se-me em crises de angústia por toda a rede dos nervos convulsivados. Foi neste estado que eu corri direito a ele, e pude agarrar-lhe as pernas no momento em que o maldito se preparava a descrever nos ares uma arrojada espiral, como Quasimodo, abraçando pela cinta o reboleiro maior do carrilhão. Ao mesmo tempo, começava a produzir-se um fenômeno extraordinário. Seria ilusão dos meus sentidos? Efeitos da minha sensibilidade doentia, que perdendo o caráter próprio, se mutilara, exaltara, para rolar depois nas fantasmagorias verdes da loucura. Mas afigurava-se-me que uma espécie de vida magnética ia atravessando as ruínas, como se a fala dos sinos houvesse ressuscitado no edifício o gênio hostil que ali reinava, e este agora reagisse, contra o germe cristão que os nocturnos visitantes todos os anos insistiam em replantar no santuário. Aquilo era evidente, pulsava na pedra, rumorejava na esfuziada dos ventos, caía em gotas das arestas e das folhagens parasitas. A princípio disse comigo, é uma vertigem do meu espírito exasperado pelas extravagâncias da viagem, uma perturbação do álcool que eu ingeri em doses abusivas. O velho fizera-me frenético. Os meus nervos estavam carregados de fluido. Porém já na igreja me ferira esta percepção de movimentos disfarçados, esta matinada oculta da sombra contra a luz, esta suspeita de bruxaria latente. Tinha-me rido daquilo, ora Deus. Estou sonhando. E agora, Jesus. Não era engano. A sarabanda macabra rompia. Muros e escaninhos começavam a debater-se numa luta misteriosa de encantamentos. Em cada molécula, em cada penumbra, em cada vôo, a energia decompunha-se em fluidos antagônicos um que tinha saudades do velho culto, e era mesquinho em quantidade outro que assoberbava o primeiro, e se declarara no campo adversário. Mesmo, esta sombria batalha toldava minha cabeça, estava patente a minha alma, obscurecia minha razão e o meu próprio corpo vibrava dela, e eu sentia em mim os dois guerreiros buscando derribar-se a golpes de espadão. Não, não era engano. Andava tudo, falava tudo, mexia tudo, e tudo parecia sentir, deliberar e ter vontade. Dos baixos relevos brotavam gestos, mímicas, súmulas de diálogos. Iam falar as bocas das estatuas. Os velhos doutores ressuscitando os velhos cismas. Velhos demônios trucidando as ingenuidades da fé no carnaval das velhas ironias. Muitos santos pretendiam mesmo disputar com os demônios. Num baixo relevo da ceia, a figura do Cristo ergueu-se e bateu com força na mesa, colérico por um apóstolo se rir, quando ele, sagrando o cálix, disse do vinho, este é o meu sangue. Debaixo dos pés da Madonna, renasciam as cabeças da serpente, à medida que elas esmagava, e uma circulação impetuosa girava nas artérias da pedra, insuflando vida às colunatas, fazendo palpitar as rendas das ogivas, e dando apoplexia às faces das cariátides. Velho! Velho! Exclamei eu fora de mim, deitando-lhe as mãos às goelas. Quem és tu? Fala! De onde vens? Que queres de mim? Já a raiva me escumava nos cantos da boca. A minha gana seria esmagar-lhe a cabeça de encontro às pedras da muralha. Porque eu via nele o médium da farandola macabra que ia na igreja. Eram obras suas trejeitos dos monstros esculpidos nas colunatas, o riso mau dos demonios morcegos nos frisos manuelinos do coro, enfim, o exaspero do Cristo, no baixo relevo da ceia, e todos os frêmitos, todos os sopros, todas as opressões, todas as desconfianças, todas as risadas, que eu ouvia, que eu sentia, e passavam por mim o visco do seu contacto asqueroso. À sua voz obedeciam aqueles milhões e milhões de forças ocultas e satânicas, e ele tinha o dom de arrastar na espira lôbrega dos seus malefícios, o desgraçado que se lhe aproximasse. Oh, não era a ausência de energia física que me impedia de o acabar, ele era magro, ossoso, quase decrepito. Mas a sua vista dava-me um embaraço. Com o mais ligeiro impulso eu poderia derribá-lo. Mais um assombro terrível, um pavor inexplicável, uma fascinação que eu não sabia definir, amordaçavam-me, faziam de mim um destroço de captivo em pos daquele tenebroso e fantástico vencedor. A essa hora, na igreja, tudo estava a postos. Pela abobada caída, eu pudera ver, a nossos pés, o coro profundo, sobre uma massa amarelenta de pilastras faceadas de relevos. Dali surgiam à luz dos brandões, as primeiras bancadas de carvalho, com lugares separados, onde cada figura de monja parecia dobrada sobre a estante do livro de rezas. Na grande cadeira gótica da abadesa, a meio do coro, duas velas faziam brilhar o báculo de ouro, uma mitra mexia às vezes sobre uma cabecinha pelada de centenária, e para trás a sombra invadia tudo, e via-se na parede uma rosácea sem vidros, por onde entrava, poeirenta e diáfana, uma grande cheia de luar. Depois a igreja enorme, com as esculturas mutiladas, as rendas embocados pelo chão, os nichos, muitos, desertos, e os jogos e caprichos da luz e da sombra, forjando efeitos de cenografia formidável, de cujo tumulto, ao fundo, o altar-mor destacava numa apoteose de magnificências, entre a fumarada do incenso, e os vôos dos pombos espavoridos. O velho reacendeu a lanterna. Havia ao centro da casa uma espécie de grande cravo de castanho, com teclas de cobre oxidado, aonde vinham ter as cordagens de toda aquela sinalhada. Com gesto plácido ele conduziu-me ao teclado, sobre cuja arca depusera a lanterna escancarada. E desenrolando um grosso manuscrito de música, pô-o na estante, e fez-me sinal a que me assentasse num monte de cordas que estava perto. A música era torturadamente escrita, coberta de emendas, intercalada de referências à margem. É obra sua? Perguntei eu. Ele fez que sim com a cabeça. E começou já o arcebispo ao altar dizia o orate, e soava nos mosaicos da basílica o rumor dos que ajoelhavam. Aí começa o velho a fazer soar o carrilhão, e eu já sinto outra vez os meus pavores tomarem forma, e as minhas angustias irem cavalgando extravagantes bruxarias. Cada vez mais a roda dos meus sentidos, fosforeja e zumbe esta encarniçada luta dos dois fluidos antagônicos, que a pouco e pouco se depuram, quando a minha percepção lhe consegue fixar a transcendência. Um reivindica o culto das florestas, das águas e dos rochedos. É a grande alma pagã da natureza, que impulsiona os mundos de uma vida extraordinária, e tem voz, no bramido das vagas, e faz as flores e os arquipélagos, e chispa das rochas que o ferro morde, e chora lágrimas de leite nas folhas arrancadas da figueira. É o mais antigo, é o mais forte, e a todo transe ele tenta reconquistar o solo, com a audácia heroica de um régulo expulso de domínios seus. Tem a simbólica dos antigos mistérios, o outro. E bisonho e tenebroso, desceu do outeiro onde uma noite uns soldados estavam crucificando um vagabundo. Pregando jejuns e penitencias, enquanto ia fazendo da cobardia uma virtude, e não sei que refrigério da morte, gritava ao mundo, venho destruir a obra da mulher. E por entre o unisono das harpas, na choral dos serafins, ouve-se o alarido dos que na fogueira excruciam, e os latins do inquisidor que os manda morrer em nome da misericórdia celeste. Velho. Repara bem, como até na gralhada dos sinos parece evidenciar-se a batalha das duas legiões. Aqueles sinos além são pela igreja mais aquele outros apostasiaram e insurgiram-se. As mesmas tuas mãos de maestro ferindo o teclado, parecem obedecer a dois músicos diversos, degladiando-se sem quebrança de ritmo, numa espécie de sabate artístico, alternativamente piedoso e diabólico. Por momentos, tudo isto se me afigura sintoma de alguma psicopatia bizarra, evolucionada no exaspero mental que esta noite em mim produziu. Faço esforços de reaver a minha antiga serenidade, ponho-me a ver se coordeno as minhas faculdades de análise e de crítica, e se restabeleço a limpidez do meu juízo, a sangue frio. Eu é que sou talvez duplo, e não há maneira de ser das formas que me circundam. As minhas operações mentais é que estão fraccionadas e desparalelas, como se a fosse do cérebro me não dividisse o esferoide em dois óvulos estrictamente iguais, senão o houvesse desigualmente bipartido, lóbulo maior, lóbulo mais pequeno. E cada um derivando em modos de ser incompatíveis. Porém esta hipótese eriça-me os cabelos. Adeus harmonia de funcionalismo mental. Falta de obediência a uma mesma força coordenadora e dirigente. Para cada metade do meu corpo, uma contenção vital diversa da outra, energia diferente, outro caráter, outra impulsão. Atividades parciais, cerebrações avulsas, acordariam nesses vários distritos do meu encéfalo sem rei, nem roque, chocando as suas índoles sobranceiras, como pequenos déspotas em granducados rivais. A dualidade surgiria por fim desse chão encefálico, como uma terrível dupla vergonha de loucura, venho a dizer, dois indivíduos num corpo, discutindo, acotovelando-se, perseguindo-se, um contrariando a vontade ao outro, anulando este os esforços daquele, e nenhum deixando dormir nem descansar o companheiro. Mas é isto. Positivamente é isto, estes dois maus irmãos que juraram aniquilar-se de um golpe, fratricidas que a mesma impulsão vai arrastando de roda um do outro, à espera do instante em que possam beber-se o sangue. Um deles fraco, cheio de misticismos poéticos e visualidades atravessadas de inquietações. Tímido, nasceu comigo, é filho de minha mãe, uma devota. Mas o outro foi crescendo nos livros, o estudo inoculou-lhe audácia, a arte agigantou-lhe as dimensões, neste momento eles barafustam, e eu cuido que estremece pela basílica toda, este trágico drama que apenas se me debate nos nervos, e ensanguenta os músculos da caboqueira que eu trago sobre os ombros. Por consequência estou doido. Um pavor gelado invade-me o peito. Estendo para o altar os braços suplicantes. E o velho continua a sua música grandiosa, indiferente a tudo mais, enquanto no altar celebra a missa o arcebispo. A execução dessa música parece absorvê-lo e mirrá-lo como um galope danos desgraçados. A primeira investida é confusa, o velho treme de medo, correm-lhe lágrimas na cara, 4 e 4, e murmura não sei que palavras cabalísticas. Eio se endireita e recomeça. E pouco a pouco a minha alma abre as asas e suspende-se num país lilás de supremos êxtases acústicos. Já a riqueza dos timbres e a gracilidade dos motivos me fazem esquecer que seja um carrilhão de sinos que eu escuto. Alguma coisa da potência orquestral do orgão, profunda, gótica, litúrgica, mais unida, mais colossal, mais grandiosa, se evola dessas campanulas de bronze que faz soar no meio das serras o mais prodigioso maestro do mundo. O carrilhão faz-se voz da arquitetura de repente, e o desdobramento na música dos caprichos floreteados na pedra pelo cinzel, tantos meios de expressão se centuplicam e vão faceando de originais melodias, arrancos trágicos e indomáveis rouquejos de paixão. A voz de cada sino presta uma inflexão, uma emoção à voz da catedral que desperta e vive como um ser perplexo e gigantesco, e daquelas ressonâncias que a mão do artista humanizara, como interpretando um estado d'alma doloroso, a angústia de uma raça, caíam tristezas, desprendiam-se a deuses, voavam recordações. Recordações de vozes ouvidas noutro tempo, na boca de alguém que eu, vale a verdade, já não sabia dizer quem fosse. Vamos ao credo. O carrilhão centuplica o enxame instrumental de grupos harmônicos, e é o momento em que o universo une a boca à poeira, para afirmar essa fé que ele tanta vez terá sentido esmorecer no coração. Oh, a música do velho era uma grande ópera de efeitos supremos, onde a alma se banhava aspirando ao mistério de um ideal celeste inacessível. Vinha dela uma intensidade de dor heroica que dava soluços à melodia unânime dos motivos sinfônicos desencadeando-se em rajadas no badalar dos grandes sinos. A princípio era uma coisa lenta, que se apagava como um ritmo de reza, de nave em nave. Era uma grande litania de humildes, cortada por algum soluço aflictivo, e em cuja penumbra se apercebiam círculos d'almas cada vez mais vastos, numa paisagem de balada, lívida e nocturna. Outros soluços vão repercutindo o dobre daquela angustia suprema, num coro trágico de 60 séculos de sofrimentos. Já o efeito cresce, desencadeia-se, rebenta. Há gritos fúnebres, insurreições apenas sufocadas, roucas ladainhas que chegam de longe pedindo socorro. Ai! Nessa apoteose de crença espiritual, por vezes a estridência dos brados faz suspeitar o terror em vez da luminosa confiança que deita a cabeça no regaço da fé, e a imposição feroz de um credo absurdo, em vez de simples doutrina conciliante ao caráter, e inteiramente suave ao coração. E o ofertório passa, a campainha do acólito anuncia o Sanctus, e o sacrifício da missa principia. Entretanto que no meio daquelas instrumentações picturais do carrilhão, donde o mistério da missa se enubla e desenvolve, sempre o pensamento musical podia seguir-se, com a pureza de um salmo tão límpido, que eu cerrava os beiços de medo que o meu hálito embaciar pudesse, a cristalinidade daquele adorável motivo. Mais da boca dos sinos, como de uma cornucópia emborcada, vão golfando inumeráveis turbilhões de espíritos fatuos, silfos de carrilhão, vibrações tornadas forma que vão e vêm, sobem e descem, cabriolam, zigzagueiam, rolando, partindo, tornando a ir, e difundindo-se nos longes em grandes círculos concêntricos, onde as figuras se perdem enfim, numa bruma cor de cinza. Todos são excessivamente pequenos, com uma multidão de caras diferentes, pequeninos braços, pequeninas pernas, que se agitam numa quantidade de mimicas pitorescas. Apenas escapados dos sinos, eios correm uns ao encontro dos outros, larvas do medonho, embriões do pesadelo, conforme a emanação sonora de onde procedem, e agarrando-se pelos ombros, continuam nos ares a fantástica batalha que eu assignalara já para cada átomo das ruínas. Cada vez mais, esses milhares de anões parecem recrudescer das sinistras gargantas do bronze, e bem depressa eles foram tantos, que faziam uma espécie de exalação fumosa interposta aos meus olhos e os objetos, que se alongava depois numa grande língua, rápida e turbilhonante, acendendo na flecha audaz do campanário. Já a torre estava cheia daquelas larvas cúpidas do som, sedentas de lucta, frenéticas de movimento, em cuja carcaça podiam ver-se todas as espécies de caras, idades, sexos e configurações. Tinham umas a cor verde das folhagens, eram as mais numerosas e as que mais robustamente cabriolavam. Mas outras eram pardas, alongadas, noctiluzentes, com a vibratilidade dos vermes e a cabeçorra disforme dos peixes-sapos. Havia as corcundas, havia as tortas, havia as barbudas. Encarquilhadas, hidrópicas, leprosas. Em figura de rato, em figura de sapo, em figura de morcego. E mesmo certas pareciam esqueletos d'aves antediluvianas, marchando aos pinchos, com um grande bico maior que o corpo, direito, espesso, que não podiam erguer da melancholica postura em que o levavam pendurado. Tinham asas quase todas, algumas eram armadas de espinhos, outras traziam capuzes sobre os olhos, o breviário na manga e camândulas à cintura, e até muitas, brandindo fachos, corriam através da batalha, pondo um clarão de sangue em todo esse pavoroso arraial de malefícios. E as que nasciam iam empurrando as que já eram adultas. Crescia a chusma atropelando-se, comprimindo-se, até que não cabendo na torre, caíam pelos varandins, aos milhares, ou esmagadas contra a parede aí secavam e por fim desapareciam. Na debandada, um pânico lhes convulsionava ainda mais os pequeninos membros, e de rustilhão precipitavam-se, agarradas umas às outras, e dispersando-se em círculos, quando já as suas figuras pareciam ganhar da aptidão ou que iam perdendo em nitidez de contornos. Pelo céu, aqueles circuitos simulavam fortes migrações de pássaros cinzentos, cerrando seus exércitos até aos confins do horizonte. E mal os sinos paravam, havia um claro turbilhão de mostrengos. Só um ou outro mirrava, numa asfixia de silêncio, lentamente, pingando as gotas no chão que o consumia, ou ficava cabriolando nas cordas em piruetas de acrobata, ou pousado num ferro, aresta, teia da aranha, entrava a balouçar-se monotonamente, até agonizar de todo e desfazer-se. Ó Deus! Deus grande, Deus onipotente e misericordioso! Ampara, por quem és, a minha fé, e não deixes apagar na loucura bruxuleante luz da minha razão. Quando o arcebispo ergue a hóstia, e soa em concavo pela igreja, o bater das mãos contricto sobre os peitos, por que que este músico soluça, errando a vista pelos ângulos da torre, à procura de alguém que ali não está? E a sua figurinha de sátiro arrepela-se, lúgubre e grotesca, como a de um macaco que tivesse por dentro a alma contricta de um cristão. Já as pombas volitam de novo sob a cúpula, brancas, puríssimas, adejando outra vez pacificadas, quando os últimos turbilhões de mostrengos se despregam dos sinos mudos, esfuziando pelas ogivas, sob os látegos da unção celeste que se irradia da hóstia, feita carne, e do vinho do cálix, feito sangue. No momento, o Benedicto segue, e o carrilhão murmura de mansinho, como num unisono de violinos e harpas, a mais suave pregueira que o perdão do Senhor haja inspirado a um penitente. Manso e manso, os serafins de pedra unem as mãos, batendo as asas de júbilo, com os seus tipos frustes de crianças, em cujas cabeleiras se acende um oiro fosco da aureola cidas partidas liras arrancam, com os seus dedos, vagos prelúdios de um misticismo fluido, vaporoso, que embriaga d'êstase, e em equivalência aproximaríeis dos mais recatados perfumes de jasmim e de nardo, violeta e rosa branca, vaporizando-se de corolas abertas no claro escuro de um claustro, e que à noite dissem sugestões de bem-aventurança, na cela virginal de uma noviça. Sim. Nesse prelúdio do velho, chora talvez a imploração de um crime antigo, espiado em anos de súplicas nunca ouvidas, e centuplicando de eloquência, através do tempo, até que afinal a tortura do músico excede os limites de expressão concedida ao homem, e iguala e imita a eloquência de Deus, para, confundida nela, coagir o monarca dos céus a perdoar. Tudo neste supremo instante a solicita, os fiéis que voltam a face para o carrilhão que os arrebata, as esculturas, as pombas, e o arcebispo enfim que ao dar a benção, estende para a torre o braço tremulo, e absolve de um gesto o estranho músico. Limpo de nevoas todo o céu de dezembro esmaecia, de uma pureza elisia incomparável, e a argenteia a lua rola, espalhando ao redor madeixas claras, como uma cabeça morta de baby, à procura do tronco, pelos vales, antes que o galho da missa solte o seu primeiro apelo, para o batismo de Jesus feito criança. Na poeira do luar, pelos rasgões da rosácea, um turbilhão de serafins rompe na igreja, brancos de mármore, nascendo da nuvem como uma geração espontânea de caritas bochechudas, bocas inflexa, olhos de safira, e o tom chlorotico, translúcido, que participa do paraíso e da tumba, e no qual poderá ler-se, malgrado a espiritualização da eterna estancia, essa infinita nostalgia dos pequeninos seres arrancados ao calor dos seios maternais. Por um instante, palpita sobre o coro alada tromba, como uma imigração de pássaros radiosos, pirilampos, borboletas, que oscila e se desloca na fumarada argenteada do astro, turbilhonando em rodopios da apoteose, depois do que converge a torre, e pelos varandins enfia, numa espiral de sonho alvinitente. Mas é um exercito que lentamente baixa o voo, silencioso, rufado apenas, no frou-frou das asitas quase imperceptíveis. Há alguns mal se lhes lobriga a cabeça, envoltos como voam, nas suas camisotas de nuvem outros inquietos, não podem estar poisados muito tempo em qualquer ponto, e num frenesi de movimento, mexem, debicam, bolem no teclado dos sinos, nas esculturas, chamando-se, vindo em chusma rir de um monstro ou cariátide, arrepelando-se os cabelos uns aos outros, jogando-as escondidas por trás das eras que abraçam a muralha, de roda dos varandins, pelas cordagens, e até um que escorregou nas lajeas, ficou de bruços, choramingando, com birra, à espera de que alguém o fosse levantar. Os mais robustos então descolam do pavimento uma das lajeas, a um canto, e acocorados na terra, escavam com as unhas uma toca. Pela segunda vez, o galho da missa gritou da cúpula, e eles, que o escutam, precipitam com fúria o seu trabalho, a fim de que a tarefa esteja pronta antes que a ave solte o seu terceiro grito de alarme. Bem depressa há um buraco fundo no chão da grande sala, e, ó surpresa, aparece um pé, um microscópico pésito de criança roxo de frio, inteiriçado, e logo depois do pé uma pernita, o tronco, uma cabeça. Já a curiosidade impertiga a pequenada, que se achega e acocora, em circuito cingindo-se pelos pescoços, numa profusão de momos espantados. O pequenino cadáver está descoberto, e cada qual nele procura insuflar o ligeiro filete vital que em si conduz. Uns lhe aquecem as mãos com seus beijitos leves como abelhas, outros lhe sopram das pálpebras a vilíssima terra que lhe as come, enquanto muitos lhe fabricam uma samarra, com os pedaços que arrancam as suas próprias vestimentas. Enfim, a criancita ressurge, esfrega os olhos, dois ou três calafrios passam de manso à flor da sua epiderme opaca e eximosada, e a vida nasce, há movimentos, pequenos haustos, suspiros. Mas sempre à roda do pescoço um vergão negro estrangula, estigma de infâmia paterna, que o velho encara estralejando os dentes, num terror confuso de assassino. Pela terceira vez o galho canta, e triunfante, o turbilhão de serafins levanta voo, ascendendo pelo céu, numa espiral de nevoas cor-de-rosa. Porém de repente, o pequenito recorda-se, volta a cabeça, estende os braços para o músico que de rastos avança, desesperado, por não lhe poder tomar as mãozitas protectoras. Oh, era tempo! Há já 100 anos que ele assim vagabundear nas ruínas, sem repouso esse sineiro que amaram a abadesa e anos desfilam, e sempre a terra recusar sepultura ao amante, e sempre a cólera de Deus a expungir da sua glória, o monstro que assassinara o filho, no próprio dia em que ele foi nascido. Anos e anos o miserável tentar apaziguar a cólera do Eterno, vindo à missa do galho da abadia, interpretar pela música do carrilhão fantástico as excruciadoras angustias da sua alma laça, atormentada, mas ainda no fim destes esforços o céu que redimia a criança, como se não julgasse bastante a expiação do pai, abandonava-o. Surdo, maldito, o desespero começa a babar-lhe da boca, imprecações incoerentes. De novo o carrilhão blasfemo, vomita das campanulas de bronze, a sua bruxaria macabra de mostrengos. Os últimos fiéis arrastam as sapatas no adro, e pela montanha as lusitas descem ondulosas, hesitantes, como um bailado de pirilampos. Agora um, outro ao depois, os lampadários se extinguem diante das capelas, o altar-mor não fosforeja mais as suas rutilâncias de estofo e pedrarias, o arcebispo foi-se, as monjas voltaram talvez aos seus sepulchros, porque as procuro embalde nos cadeirões do coro, pela igreja e nos claustros, a chama dos últimos archotes que lambem de sangue os gestos das estatuas, as arcarias confusas, os baixos relevos e os nichos. Deito os meus olhos de roda, espavoridos, e a risadinhas, voejos, as eras trepam em grossas lianas, que se abraçam nos colunelos da torre, e prolongadas, tenazes, numa luxúria contorcida de serpentes, alastram as suas pernadas entre as pedras, como uma avançada de exército que em nome da natureza, toma posse do terreno que lhe havia sido usurpado. O terror dá-me epilepsias de fuga, duma vertigem, duma raiva. E precipito-me na escada, às escuras, sem mais ouvir os queixumes do músico, que as vegetações vão sugando, assimilando em si, absorvendo, numa troncagem monstruosa de figueira. Chego à igreja, quebrado pelas brutalidades dessa queda espiral de 80 metros. E atrás de mim não ouço mais que a floresta esbravejar, tomando posse da ruína, e os estalidos da cantaria que rebenta, escarvada pela violência das raízes que esconjuntam a arquitetura punhaladas de ciúme. Agarro um facho, em bramidos, delirante de um medo que centuplica as minhas anciãs de vida livre, em meio dos campos, e ao acaso, entre os ciprestes, pelo claustro, os risos guia-me, bem depressa descubro uma luz vaga, coando-se por baixo de uma porta baixa e carcomida. Dentro há rumores, leves frofrous de seda que se acamam, tinir de pratos. E no frenesi medonho que me agita, deito os ombros à porta voa, e uma orgia de espectros patenteia-se, numa luz glauca em que as figuras mergulham, confundidas, alongando as roupagens pardacentas. A princípio eu não pude destrinçar as lúgubres carcaças, uma a uma, mas já a minha vista insiste sobre as formas. Há um festim servido sobre a mesa, flores que se desfazem em poeira e num brilho de enterro as tochas ardem, mostrando a roda esqueletos de monjas, a devorar coas mandíbulas descarnadas, e cardeais, marquesas, gentis homens, que entre si permutam toda a casta de motetes dulcerosos. E mais distante, à luz do fogo que enrubesce na chaminé de pedra armoriada, o senhor arcebispo tange um violão, meneando a calva enquanto a abadesa ergue os seus vestidos veneráveis, para esboçar o primeiro passo do minuete, acordado nas cordas do instrumento. Rompe a manhã. Grita o criado aos meus ouvidos. Esfrego os olhos. A nevoa esfarrapa chuveiros na montanha. É dia claro. Uma caleça nova nos aguarda. E o sineiro da abadia? A gente sempre sonha cada asneira.